Imagina descobrir que o engenheiro-chefe da inteligência artificial mais avançado do Vale do Silício cresceu numa casa isolada, tipo, sem eletricidade.
Nossa, seria um roteiro de filme.
Pois é, parece loucura, né? Mas o esporte mundial acabou de testemunhar algo quase tão improvável quanto isso.
E bem na frente de todo mundo, diga-se de passagem.
Exato. A nossa imersão profunda de hoje não é sobre aqueles atacantes famosos, sabe? Aqueles que estamparam as capas de todos os jornais na recente Copa do Mundo de 2026.
Até porque deles a gente já ouve falar o tempo todo.
Com certeza. Nós vamos olhar para um roteiro que meio que hackeou o sistema do esporte de elite no mais absoluto silêncio.
E o que mais chama atenção, na verdade, é que o desfecho desse roteiro aconteceu ali, ao vivo, para bilhões de pessoas. Foi quando entregaram o prêmio de melhor jovem do torneio, que é um prêmio que, assim, quase sempre vai para aquele garoto que dribla meio time, faz chover.
O famoso camisa 10 mágico, né?
Isso. Mas que dessa vez parou nas mãos de um zagueiro espanhol, o Pau Cubarsí.
Certo, vamos destrinchar isso. A nossa base hoje é um estudo de caso fantástico. Ele foi publicado no portal Carreira ID e assinado pelo William Nogueira.
Um material excelente, por sinal.
Muito bom mesmo. E para quem nos ouve agora, fica um aviso importante. O futebol aqui, gente, é só a ponta do iceberg.
Totalmente.
O que nós temos em mãos é, na verdade, um manual sobre paciência, sobre derrubar aquele mito do talento inato, sabe? E sobre como é possível construir uma fundação inabalável sem ser o centro das atenções.
Exatamente, porque para entender a magnitude do que esse garoto de 19 anos conquistou no maior palco da Terra, a gente é obrigado a dar alguns passos para trás.
Voltar à fita, né?
Isso. Olhar lá para a origem dele, que é, no mínimo, um belo de um balde de água fria em quem acredita que o sucesso é um projeto de engenharia desenhado desde o berço.
E como é? Sendo bem honesta, quando eu li, eu fiquei chocada. O artigo nos leva para uma cidadezinha chamada Estanhol.
Fica na província de Girona.
Isso, em Girona. E assim, prestem atenção. Não estamos falando de uma cidade do interior normal. O texto crava que é um vilarejo com pouco mais de 190
É
habitantes.
muito pequeno.
190 pessoas. É daquele tipo de lugar cercado por construções rurais, fazendas, onde a vida passa bem devagar, sabe?
Pacato. E o detalhe que mais me pegou de surpresa foi a questão da família. Zero tradição no esporte. Ninguém chutava uma bola profissionalmente.
Ninguém.
A linhagem do pai dele é de marceneiros. Eles são donos de uma marcenaria centenária lá na região. Tipo, madeira, serrote, trabalho duro.
O que é fascinante aqui é que isso quebra o famoso determinismo geográfico, né?
Como assim?
Ah, hoje em dia existe uma crença enorme, tipo um dogma mesmo, de que para chegar ao topo de qualquer área, a pessoa precisa nascer num grande centro urbano,
Assim.
estar em São Paulo, Nova York, Madrid.
Exato. Frequentar a melhor academia desde os 5 anos de idade, ter pais que já viveram aquele universo para, sabe, abrir as portas.
Mas, sendo meio advogada do diabo agora, isso não é a regra na maioria das vezes?
É, não deixa de ser.
Porque a gente vê tantas dinastias no esporte, né? Pais atletas criando filhos atletas. É difícil não pensar que quem tá fora desse eixo geográfico e genético já largou lá atrás na corrida.
É uma impressão muito comum, e com razão. Mas o que o caso do Cubarsí ilumina e o artigo do Carreira e de Debatisse com uma precisão cirúrgica é a mudança na forma como as estruturas de elite operam hoje em dia.
Eles estão olhando para lugares novos.
Sim, o talento de fato não tem o CEP exclusivo, não escolhe código postal. As grandes redes de observação, os famosos olheiros de clube grande, eles estão mapeando até os lugares mais, tipo, remotos possíveis.
Eles têm banco de dados para tudo hoje.
Tem. Então, a mensagem que fica para as famílias que estão fora das metrópoles, no interior, é brutalmente otimista. Se a fundação for sólida e o trabalho diário existir, os grandes centros vão te encontrar.
E foi exatamente o que aconteceu com ele, né?
Foi. O Barcelona tirou ele do Girona FC e o levou direto para a famosa base de La Masia.
Que é tipo a meca da base no futebol mundial.
Sem dúvida.
Só que aí a história não segue aquele fluxo previsível de filme. Aquela coisa de um menino humilde chega na cidade grande e humilha todo mundo no primeiro treino.
Longe disso. Muito pelo oposto, na verdade.
O texto narra uma realidade bem diferente, né?
Sim, porque La Masia é, por natureza, uma panela de pressão. Eles reúnem os maiores prodígios do mundo no mesmo metro quadrado, sabe?
Todo mundo ali era o melhor jogador da sua cidade natal.
Exatamente. Quando ele chegou lá, ele não virou a atração principal, nem de longe. Ele dividiu o campo com figuras como Lamine Yamal.
Nossa, o Yamal.
Pois é, o Yamal sempre foi aquele fenômeno absoluto. O queridinho da base, o menino sobre quem todos os jornais locais já escreviam matérias gigantes.
E enquanto o Yamal brilhava nas capas, o Cubarsí era basicamente o garoto no fundo da sala.
Trabalhando lá na sombra, quietinho, só que, e esse é o ponto central que o William Nogueira traz no texto, ele construiu uma constância técnica e emocional tão absurda, tão fora da curva, que os treinadores o escolheram como capitão.
Uau! Capitão do Barcelona?
Sim, e não foi uma vez, consecutivamente, desde o sub-13 até o sub-17.
Peraí, mas vamos ser um pouco práticos e críticos aqui. Como é que isso se sustenta no mundo real?
É uma boa pergunta.
Porque a gente sabe que esportes de base, ainda mais em clubes do tamanho do Barcelona, envolvem muita política. Tem pais exigentes gritando na arquibancada, empresários ansiosos por contratos milionários.
Muita pressão externa.
Exato. Se ele não era o craque do time, não era aquele menino que dá chapéu e faz gol de bicicleta, como é que uma comissão técnica justifica dar a braçadeira de capitão para ele por 5 anos seguidos?
Eles compram uma briga, né?
Sim. Isso não é comprar briga com quem quer ver o talento vistoso, o talento de vitrine brilhar.
Seria uma baita briga. Isso se a comissão técnica não fosse altamente treinada para enxergar o que o público geral simplesmente não vê?
Ah, entendi.
É o que a gente chama de métricas invisíveis do desenvolvimento não linear. O público na arquibancada só olha para quem faz o gol no ângulo aos 14 anos.
E posta no Instagram.
Exato. Mas o treinador, ele olha para o garoto que organiza a linha defensiva quando o time perde a bola. Aquele garoto que não perde o foco emocional quando o time está perdendo de 2-0 num jogo super tenso, fora de casa.
Ou seja, ele não era o rosto do cartaz. Ele era, tipo, a espinha dorsal de tudo.
Perfeito. O artigo ressalta que o desenvolvimento de um atleta não é, sabe, uma linha reta bonitinha. O fato de alguém não ser a grande estrela na pré-adolescência não dita o teto do potencial dessa pessoa lá na frente.
Muitas vezes é até o contrário.
Pelo contrário, com certeza. Ao não receber esses holofotes todos muito cedo, o Cubarsí teve um espaço enorme para forjar resiliência sem ter aquela pressão enlouquecedora da mídia inteira em cima das costas dele.
Ele pôde errar em paz, digamos assim.
Sim, errar e aprender. O texto deixa um recado claríssimo e acho que vale muito para educadores e gestores esportivos que nos acompanham. O trabalho que é feito nos bastidores, totalmente fora do radar, ele cria alicerces que são muito mais fortes.
Faz muito sentido.
Porque os holofotes precoces podem literalmente derreter um alicerce que ainda não secou completamente, sabe? É perigoso.
Essa ideia de que a sombra é, na verdade, um ambiente de proteção me faz pensar bastante. É tipo uma estufa de plantas, né?
Uma boa analogia.
O talento ali cresce protegido do frio, das tempestades, justamente para conseguir construir uma raiz bem profunda antes de encarar o tempo aberto.
E é muito bom mesmo que essa raiz seja profunda, viu? Porque toda essa fundação invisível, toda essa paciência franciscana construída lá desde o sub-13, não valeria absolutamente de nada se não fosse testada ao limite.
É, a prova de fogo chega para todo mundo.
Chega. E o ponto de virada na história dele não foi um teste gradual, um amistoso planejado. Veio através de um colapso total no clube.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o salto para o time principal do Barcelona não aconteceu porque a diretoria marcou uma data bonitinha no calendário. Ah, vamos estrear o jovem talento na terça-feira.
Longe disso.
Ele tinha só 17 anos, quando uma verdadeira epidemia de lesões e suspensões varreu o departamento médico inteiro do time de cima.
Foi um caos completo. Simplesmente faltaram zagueiros saudáveis no time profissional. Acabou.
E aí ele foi chamado no meio desse desespero de salve-se quem puder. É aquela velha história, né? Um gigante europeu em crise, precisando de alguém urgente para tapar um buraco num jogo super decisivo.
E ele não pipocou.
Ele entrou no time titular e simplesmente engoliu a posição. Jogou como um veterano. Ele não saiu mais do time depois daquele dia.
É impressionante.
Para mim, é como aquele ator substituto numa superprodução gigantesca de teatro. Tipo na Broadway.
O cara que fica no fundo.
Isso, o cara ensaia por anos no porão, arrepassando as falas sozinho, olhando para as paredes.
Torcendo lá no fundo do coração para o protagonista não ficar doente, né? Porque o peso que cai no colo dele é gigantesco se isso acontecer.
Exatamente. Ninguém avisa quando a chance vai aparecer. É do nada. Mas se numa sexta-feira de casa lotada o ator principal perde a voz, o substituto é literalmente empurrado para o centro do palco.
E com o holofote na cara.
Com o holofote fervendo na cara dele. Se ele gaguejar na primeira fala, a carreira acaba ali naquela mesma noite. A margem para erro numa urgência dessas é quase nula.
A analogia do teatro ilustra perfeitamente a brutalidade do que é a transição para o esporte profissional de altíssimo rendimento. E o artigo do William nos ajuda muito a separar a diferença entre duas coisas cruciais que aconteceram aí.
Sorte e prontidão.
Isso, o observador mais leviano, aquele torcedor de sofá, vai dizer: nossa, que sorte incrível, os zagueiros titulares machucarem bem no ano que ele estava ali no banco esperando a vez.
O famoso estava no lugar certo na hora certa, só isso.
É, mas não é só isso. O infortúnio dos outros jogadores abriu a porta para ele, é verdade. Isso é inegável. Essa é a parte incontrolável de qualquer profissão, né? É o caos natural, que o texto até menciona.
Uhum.
Só que passar por essa porta, enfrentar alguns dos atacantes mais letais, rápidos e fortes do mundo, aos 17 anos, e não ser mandado de volta para a base no jogo seguinte...
Exigiu muito.
Exigiu um nível de prontidão que é um absurdo. A preparação desse menino não começou na manhã em que o treinador ligou para ele às pressas.
Começou 5 anos antes.
Exato, aconteceu ao longo de meia década de constância totalmente silenciosa. Ele estava blindado emocionalmente para suportar a pressão de um estádio com 80 mil pessoas, porque ele já dominava a posição, tipo, dentro da própria mente dele há muito tempo.
E isso nos leva a um ponto que, olha, me deixou genuinamente confusa quando eu estava lendo o material.
O que foi?
Porque nós estamos falando de um cérebro adolescente. Um garoto que, em questão de poucos meses, passa de um anonimato relativo para jogar para milhares de pessoas que cobram resultados de forma muito feroz.
Sem piedade nenhuma.
Nenhuma. E, de repente, ele está enfrentando os melhores do planeta na Liga dos Campeões e termina levantando um troféu individual numa Copa do Mundo. Eu fico me perguntando, sabe, como é que a mente de um adolescente não entra num curto-circuito irreparável de ansiedade e vaidade?
É muita dopamina de uma vez só.
Muita. Onde é que ele encontra a válvula de escape para não surtar?
É aí que o texto do Carreiraide entrega o detalhe que talvez seja o mais contraintuitivo e o mais valioso dessa pesquisa toda.
Qual seria?
A âncora que impede esse garoto de voar para fora de órbita, de se perder, é, surpreendentemente, uma rotina que beira o tédio.
O tédio? Sério?
As pessoas ao redor dele o descrevem como alguém excessivamente normal. Muito educado, muito disciplinado, ele está a quilômetros de distância daquele estereótipo do atleta jovem que, assim que ganha o primeiro salário, vai comprar carros caros, roupas extravagantes e fecha baladas.
Ah, o artigo até detalha isso. Diz que a rotina dele fora dos gramados se resume a jogar videogame com os amigos de infância, fazer umas longas caminhadas na natureza lá da região dele e estudar.
Estudar. Um ponto-chave.
Pois é. Ele faz questão de cursar o que lá na Espanha equivale ao nosso ensino médio aqui, o chamado bacharelato. Ele vai para concentração de jogos da magnitude tipo de uma Copa do Mundo, carregando apostilas de matemática e biologia na mochila.
Pode parecer folclore, mas não é.
É, mas cá entre nós, será que a gente não romantiza um pouco demais isso? O fato dele estar lendo um livro de história no quarto do hotel realmente muda alguma coisa quando um atacante de 2 metros de altura vem para cima dele numa cobrança de escanteio?
Sozinho ali na hora, talvez não mude o movimento do corpo. Mas muda muito a longo prazo, viu? E tem bastante fundamentação psicológica nisso.
Explica melhor.
O esporte de alto rendimento produz picos de adrenalina e cortisol que o corpo humano não foi feito para sustentar 24 horas por dia. É biologicamente impossível.
A pessoa queima, né?
Dá burnout. Se o atleta sai do campo e continua vivendo num estado de excitação permanente, seja em festas até de madrugada, ou mergulhado ali na vaidade tóxica das redes sociais, o sistema nervoso central sofre um desgaste violento.
Ele não desliga nunca.
Exato. Então essa rotina mundana que o texto fala, a caminhada no mato, a resolução de uma equação matemática escolar complicada, focar num controle do videogame, isso funciona como uma câmara de descompressão.
Faz sentido. O cérebro respira.
O cérebro entende que existe vida além do próximo escanteio, da próxima crítica da imprensa, e é isso que preserva aquela energia mental que vai ser fundamental para o cara conseguir manter a frieza no próximo jogo.
É tipo um escudo. A normalidade servindo como escudo contra a insanidade total que é o esporte de elite.
Uma ótima forma de colocar.
Só que o que me chamou muito a atenção no artigo não foi só ele ser um garoto centrado. Foi que os dados mostram que isso não é, sabe, um raio caindo no mesmo lugar.
De jeito nenhum. Os números contam uma história bem diferente. Uma história de pura repetição.
Os números que o autor trouxe são fortíssimos. O Cubarsí se tornou o segundo jogador mais jovem de toda a história a alcançar 50 vitórias na Liga Espanhola antes de completar 19 anos.
E ele só ficou atrás de quem?
Do próprio colega dele, o Yamal.
Exatamente.
Mas o dado demolidor, o que me fez pular da cadeira, é este aqui. Dos 10 jogadores mais jovens da história a atingirem essa marca absurda de vitórias, 7 deles saíram exatamente da mesma categoria de base do Barcelona.
7 em 10?
7 em 10. Isso destrói completamente qualquer teoria de que o talento no futebol é um fenômeno de, tipo, geração espontânea. Aquela lenda de que de vez em quando nasce um gênio aleatoriamente pelo país e cai no colo do time.
Se a gente conectar isso ao quadro geral, fica muito claro que o que estamos testemunhando é a vitória de um sistema.
Não é coincidência.
E é um sistema brutalmente eficiente. O Barcelona basicamente institucionalizou o processo de criar não apenas jogadores técnicos que dominam a bola, mas indivíduos com lastro emocional.
Eles preparam a cabeça.
Eles entendem muito bem que abraçar a normalidade, investir no desenvolvimento cognitivo através do ensino regular, a escola mesmo, isso não é uma perda de tempo. Não é algo que atrapalha o treino do atleta. Pelo contrário.
É o combustível que mantém a máquina funcionando.
É o que sustenta a alta performance durante décadas de carreira, em vez de meses.
E o artigo até menciona que essa arquitetura de desenvolvimento toda, esse ecossistema protegido, é exatamente o que outras grandes instituições, como a própria CBF aqui no Brasil, através das competições e diretrizes de base, lutam todo dia para conseguir replicar, certo?
Sem dúvida. A intenção de qualquer federação séria é criar ambientes que favoreçam esse amadurecimento superestruturado.
Sim. E é justamente por isso que o William Nogueira encerra o artigo dele defendendo uma tese muito prática, muito útil no dia a dia.
Qual?
A importância vital de documentar e registrar a jornada. Ele chega a mencionar o uso de ferramentas específicas para isso, como o próprio aplicativo gratuito lá do Carreira ID, para que os atletas consigam visualizar de fato sua evolução.
Para não perder o rumo? Isso. Isso serve tanto para as superestrelas consagradas, quanto para aqueles eternos coadjuvantes que estão lá lutando pelo seu espaço na surdina.
Aqueles que não estão brilhando agora.
Exato. Quando se documenta o histórico físico, técnico e até escolar, o foco desse jovem passa a ser o progresso diário, a melhora contínua. E não apenas o desespero por um holofote que pode não vir hoje, nem amanhã.
O documento tangibiliza aquele trabalho invisível, né? Dá sentido ao processo quando ninguém tá batendo palma.
Perfeito. Tangibiliza o esforço.
Faz todo sentido. Ao anotar e registrar o próprio progresso, o foco do atleta sai da glória momentânea do final de semana e passa para a construção metódica da própria carreira a longo prazo.
Uma visão de maratona, não de 100 metros rasos.
Exato. E quando a gente olha pelo retrovisor da jornada incrível que nós traçamos aqui hoje, fica evidente que nós vimos a vitória esmagadora do processo contínuo contra o talento puramente bruto e que não é cultivado.
Uma baita lição.
Pensem por um instante na trajetória completa. A gente saiu de um vilarejo com menos de 200 pessoas, de uma marcenaria familiar centenária. Fomos parar lá no fundo do palco de uma das categorias de base mais famosas e implacáveis do planeta, onde uma liderança super silenciosa foi forjada ano após ano com a braçadeira de capitão.
Aham.
Nós exploramos o momento exato em que a emergência e o caos num departamento médico abriram quase que na marra as portas para a oportunidade. E entendemos como cadernos do ensino médio e um simples controle de videogame podem blindar a cabeça de quem é de repente jogado aos leões.
Tudo se conectando perfeitamente.
Isso significa para quem não calça chuteiras.
Olha, significa que a lógica de construir competência no escuro, de trabalhar duro sem se desesperar quando os outros ao seu redor estão levando os prêmios ou recebendo as promoções de curto prazo, essa lógica é absolutamente universal.
Transcende o esporte, né?
Transcende totalmente. Para quem nos ouve agora e que talvez esteja iniciando uma carreira corporativa super competitiva, desenvolvendo uma startup na garagem de casa ou lutando para se destacar no ambiente acadêmico, a mensagem do texto é claríssima.
Preparação é tudo.
Estar técnica e emocionalmente blindado para quando uma reestruturação no mercado ou uma crise repentina abrir uma lacuna na sua área é simplesmente a maior ferramenta de sobrevivência possível.
Com certeza.
O caos vai bater à porta de absolutamente todas as profissões, mais cedo ou mais tarde. A única variável que realmente importa na hora H é quem já construiu a fundação firme o suficiente para não desabar no meio do fogo cruzado.
É o preparo invisível, sustentando a performance que é inegável na hora certa.
Resumiu perfeitamente.
Bom, isso nos traz para o fim da nossa conversa de hoje, mas também nos deixa com uma reflexão poderosa para nossa audiência levar adiante.
Uma reflexão necessária.
Nós vivemos numa época que, sinceramente, parece que foi desenhada por algoritmos para premiar o barulho, o excesso e quem grita mais alto o tempo todo.
Onde parecer ser virou mais importante do que realmente ser.
Pois é, sabendo disso, fica uma pergunta até meio incômoda. Quantos cubacis geniais, resilientes e profundamente preparados estão sendo ignorados exatamente neste momento dentro das empresas, nas salas de aula ou nas quadras ao redor do país? Pura e simplesmente porque eles estão ocupados demais construindo uma fundação inabalável em silêncio, em vez de se preocuparem em chamar a atenção no palco. Fica a provocação.